ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que, nesta edição, sob os ecos das vozes dos povos indígenas, tenho o prazer de ouvir a ministra Margarete Menezes, ela que em 2015 foi escolhida madrinha dos Jogos Mundiais Indígenas que aconteceram em Palmas, no Tocantins. E em visita à nossa emissora, ela fez questão de deixar uma saudação aos povos indígenas que inclusive se preparam para o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que começa já na próxima segunda-feira. Vamos ouvi-la.
Eu tive esse privilégio de ser convidada para ser a madrinha dos Jogos Mundiais Indígenas. Foi um inesquecível para mim. E eu já soube que esse ano haverá outra vez, né? Então, já desejo desde já a todos os povos originários do Brasil meu abraço, força. Eu acho que hoje, com o governo Lula está fazendo, né, de dar oportunidade com esse ministério, a grande e querida amiga Sônia Guajajara também. Então, eu acho que é um novo momento. Ainda há muita luta para fazer, mas eu acho que a gente já consegue uma abertura maior para que a gente consiga o respeito, né, merecido pelos povos originários do nosso país.
Guaracia, se tô aqui, o Buete Paraná, o Burá, Pataxó, Terena, Caioá, Caiapó, Cui, Puro, Pareci, Calapala, Cuenca, Maiurá, Ixuca, Ramãe, Yanomami, Caterete, Tupi, é som de pé, tem futebol, Cocana, Veia, e Aguarete, vem dançar.
E ao som da voz da nossa querida ministra da Cultura, Margarete Menezes, nós vamos agora saudar a presença da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, no nosso Viva Maria. É Joênia Wapichana, ela que rumo ao acampamento Terra Livre, relembra sua primeira participação.
Nós estamos em 19 anos, olha, de acampamento Terra Livre. Eu participei do primeiro e todos os casos ATL, conjunto com o meu povo indígena de Roraima. Nós viemos naquele ano, em 2004, reivindicar a ratificação da Convenção 69 da OIT e a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Então, depois de 19 anos, os povos indígenas ainda vêm caminhando aqui para Brasília para reivindicar o seu direito à demarcação das terras indígenas com o seu processo democrático, como qualquer um cidadão ou cidadã brasileiro que vem aqui para Brasília, né, conversar com as autoridades, colocar a importância de reconhecer um direito tão fundamental na vida dos povos indígenas, que é o reconhecimento formal da demarcação das terras indígenas, que dão um suporte ao exercício de direitos humanos, como educação, como saúde, como cultura, como proteção ao meio ambiente sadio, como a espiritualidade, a religiosidade. Então, nós temos uma riqueza cultural e a proteção das terras indígenas, inclusive, elas são estratégia também para o enfrentamento dessa crise climática. Então, nós temos uma série de argumentos que a gente tenta todo esse ano trazer e colocar na mesa para sensibilizar as autoridades. E, justamente, hoje, com a participação dos povos indígenas dentro do governo, que é diferente, é o primeiro ano que nós temos, pela primeira vez, depois de 55 anos, uma presidente, uma mulher indígena presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI. Quem diria, hein? 19 anos atrás a gente ter esse avanço. E uma ministra no Ministério dos Povos Indígenas. Então a gente está hoje com o protagonismo da nossa própria história.
Eu queria saber a pauta garimpo, porque nossos Munduruku, Caiapó, Yanomami estão na luta, inclusive contra grandes empresas como a Hyundai, que está colocando ali aquelas máquinas que estão fazendo com que o garimpo não cesse em terras indígenas. De que forma esse tema entra na pauta do ATL?
Olha, é um desafio para nós, né? Nós temos um gargalo, uma paralisia de alguns anos em termos de proteção às terras indígenas, inclusive da demarcação, né? E hoje nós assumindo a FUNAI, nós também assumimos uma série de desafios administrativos, né? De fortalecer o órgão que deve fazer a fiscalização, que deve fazer a proteção, mas a gente ainda tem esses gargalos de avançar. Então, por isso que a gente precisa com que essa importância que o nosso presidente Lula já afirmou, né? Da prioridade do Brasil de resolver as questões do garimpo ilegal terra indígena. E para nós é importante quando o presidente da República vem a público dizer que tem que resolver, tem que combater e que garimpo ilegal é crime, tem que ser considerado a isso. Então, assim, nós temos uma palavra e um compromisso do nosso presidente, então nós não vamos medir esforços para resolver. Sei que não é de um dia para outro que a gente resolve, nós estamos com uma crise humanitária lá na terra indígena Yanomami, que decorre muito da invasão de garimpos, né? E que foi anunciada há muito tempo pelos e a própria Yanomamis, quando denunciaram o aumento de garimpeiros, quando fala da contaminação dos rios por mercúrio, quando fala dos conflitos, quando fala da questão do desmatamento, quando diz que as crianças estão morrendo de fome porque não tem mais pais para ir para a roça, as mulheres se sentem ameaçadas e algumas violentadas também. Então, assim, traz isso ao público. Todo mundo viu a violência que está ali vivendo e não foram tomadas providências devidas. Então, nós estamos herdando hoje uma série de situações que temos que resolver, sim, porque trata da própria vida indígena, né? E também, não só Yanomami, mas também Munduruku, os Kayapós, os povos que já estão enfrentando isso também de diversas formas. Essa questão do mercúrio é uma das questões que a gente precisa alertar toda a população brasileira, porque a água ela não fica parada nas terras indígenas, a água ela circula. E se hoje os povos indígenas já estão começando a aparecer com doença, câncer, devido à utilização do mercúrio, daqui a pouco são os não indígenas que vivem nas cidades. E a gente vai dizer assim, olha, vai cuidar, mas já é tarde. Então, por isso que os povos indígenas estão alertando desde já que é preciso combater essa prática do garimpo. O Brasil ele pode muito bem fazer medidas urgentes. O governo Lula já está enfrentando isso com essa questão de priorizar a desintrusão, priorizar a proteção, dando o recado que é necessário já tomar providência e combatendo o ilícito, que é a questão da venda, da compra, do transporte do ouro, a partir do momento que está soltando medidas para fazer com que haja uma exigência na certificação do ouro. Pessoas, às vezes, não percebem esses ilícitos quando vão numa joalheria, compram joias, ouro, diamante, e não sabem a origem. Muitas vezes pode estar manchado de sangue indígena, pode estar vindo do Munduruku, das crianças Yanomami que estão morrendo, e às vezes tem que exigir isso. Então, assim, são medidas que estão sendo realizadas aos poucos, mas ainda tem muito que avançar.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.